Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Boa noite para você, começando Titulares aqui pela Central 3, central3.com.br, a rede de podcast mais sensacional do Brasil. Então, com você, viu? Participa aí, pode ligar, aliás, desligar não, desculpa, viu? Participa pela rede social, facebook.com/Diguinho Coruja. Aliás, você vai poder ligar em breve pelo Skype, tá bom? twitter.com/Central3 também, você participa, manda ver aí, estamos esperando por você. Muitos destaques hoje, né? Temos um destaque, inclusive, pessoal aqui dentro do estúdio, que já já a gente vai falar para você, né? Desculpa, vamos lá. Vamos falar de São Paulo e Vasco, vamos falar do fator Muricy no São Paulo também. É um Vasco, né? Candidato ou não à Série B. Vamos falar do Cruzeiro, né? Das 7 vitórias seguidas, né? Que pega agora o segundo colocado, né? O vice-líder Botafogo na quarta-feira. Vamos falar de Corinthians e Goiás também, mais uma derrota do Corinthians em casa. E também vamos falar de Champions League, né? A Central 3 transmite para você a Champions League. Bom, primeiro destaque de hoje com você, Leandro Yamin.
Fala, Diguinho, fala, amigo Central 3, amigos ao redor da mesa. Meu destaque vai para a semana que o São Paulo teve, em números, né? A parte anímica, a tática, a gente vai falar ao longo do programa. Mas fica claro como a parte de baixo da tabela é um outro tipo de campeonato em relação àquilo que a gente vê quando um time tem que tirar 5, 6 pontos na parte de cima. O campeão do Campeonato Brasileiro geralmente tem entre 66% e 70% dos pontos, que é 2/3 dos pontos disputados, ou seja, o dobro do número de jogos. Se você tem 20 jogos, é ideal que você tenha 40 pontos, ou um pouquinho mais do que isso. Lá na parte de baixo, o rebaixado costuma ter mais ou menos o mesmo número de jogos que disputou de pontos. Ou seja, você tem 20 jogos, é normal que você tenha 20, 21 pontos, você está na zona de rebaixamento. O São Paulo conseguiu 2 vitórias em 2 jogos, ainda que perca os próximos 2 jogos, vai estar com um aproveitamento acima da média de um time rebaixado, com 50%. Ganhando um jogo, pode perder mais 2, vou fazer um universo e puxar um elástico de tempo de 5 jogos, o São Paulo passa a ter 60% de pontos conquistados em 5 jogos. Mesmo perdendo 2 partidas seguidas, pode acontecer agora para frente, nas próximas rodadas. Isso dá 60% de pontos, que é uma pontuação de praticamente Libertadores. Portanto, essas 2 vitórias dão tranquilidade para o São Paulo, inclusive para o São Paulo se permitir até perder um jogo, porque o time ainda não é aquele grande time, ainda não está azeitado. Pode ser que as derrotas venham no futuro, nas próximas rodadas, aí não é de se estranhar, e se acontecer, não é para o São Paulo se desesperar.
Bom, vamos ao destaque também. Boa noite para você, Paulo Júnior, seja bem-vindo.
Olá, Diguinho, amigo Central 3, amigos da mesa. Você falou de Champions League, Diguinho. O jogo que eu mais gostei nesse final de semana, dos poucos que eu assisti, confesso, foi Barcelona 3, Sevilha 2, um jogo muito bom que rolou no sábado. E eu destaco o Neymar, é um campeonato brasileiro com um número tão pequeno de dribles, né? A Folha de São Paulo, inclusive, fez uma matéria ao fim do primeiro turno, atestando que o campeonato é o que tem uma menor média de dribles desde o início da era dos pontos corridos. Pouquíssimos dribladores, né? E foi embora o Neymar, foi embora o Vitinho do Botafogo. Mas no Barcelona o Neymar segue driblando. Driblou muito no sábado, foi para cima, como nos bons tempos de Santos. E como nesses últimos jogos de seleção brasileira, que ele foi bem também, né? Contra Portugal principalmente. Então fica a expectativa de ver como ele vai jogar na Champions League, mas gostei bastante da atuação do Neymar. Acho que para 4 jogos, até que ele já fez um jogo muito à vontade contra um time que deu trabalho. O Sevilla buscou empate, o Barça ganhou só no finalzinho.
Bom, vamos ao destaque também de Chico Malta. Chico Malta, hoje você veio de cueca trabalhar, né? Lamentável a gente vir e ver essa cena, Chico. Desculpa eu falar para você.
Boa noite, Paulo Júnior, Leandro, Vitor Biner. Boa noite, ouvinte Central 3. Na verdade, não é uma cueca, Diguinho, é um velho e bom samba-canção.
Samba-canção, né?
Estou contundido depois de um jogo de sábado e ralei, e não dava pra vestir calça, nada disso.
Sua perna com uma tá samba-canção. Feia, Chico, tá cheia de pus, né?
Tá horrível. Tá ficando um pouco urgente tomar alguma precaução. O meu destaque vai pra volta da Champions League aqui na Central 3. Amanhã teremos a locução com a sua voz aveludada de Diguinho, Coruja, e comentários sempre contundentes de Leandro Amin. E nós vamos transmitir a partir das 15 horas e 30 minutos, Galatasaray e Real Madrid. Esse é um time, é um jogo que se repete na Central 3, né, Leandro?
É, e esperamos que a arbitragem dessa vez faça da partida uma partida justa, já que no ano passado ela foi decisiva contra o time turco, classificando o time espanhol.
Só lembrando, ouvinte da Central 3, Leandro Amin é de origem turca. Não, então, para você entender, só para poder entender esse comentário, e assim, também pelo o time Galatasaray, o time que ele mais também tem simpatia. Não, mas eu tô brincando, Leandro, eu sei que isso é a verdade, que o juiz prejudicou o Galatasaray no último jogo. E na quarta-feira iremos transmitir um outro jogo da Champions League, será Napoli contra a Borussia Dortmund.
O Napoli cheio de contratação nova, aparentemente, pela maneira que começou o campeonato italiano, parece já tá azeitado, eu não vi nenhum jogo ainda. E o Borussia Dortmund praticamente com a mesma base.
Só com Götze, né? Que não.
O Götze saiu, mas chegou o Aubameyang e Mkhitaryan, que são dois jogadores muito bons, que dão novas alternativas, mas o time continua praticamente o mesmo, a linha de trás. Então a gente vai ver provavelmente o velho Borussia Dortmund do ano passado contra um novo Napoli. Eu não sei o que esperar, acho que é um jogo equilibrado.
Bom, destaque, boa noite para você, Vitor Binner. Quando a gente viu a expulsão que teve no Campeonato Alemão do Luiz Gustavo, né? Foi para a rua ali, a gente tá vendo a TV aqui, mas tem nada a ver. Vitor Binner, boa noite para você.
Boa noite, até porque o jogo aconteceu no final de semana, Diguinho. Sim, claro. Boa noite, Paulo, Leandro e Chico.
É que eu não tinha visto.
O sujeito que gosta de futebol, Bundesliga, tá acostumado a assistir aos jogos, ele sabia disso faz muito tempo, então você tá vendo só agora, mas não é uma novidade.
Para mim era uma novidade.
Para quem acompanha o Campeonato Alemão, os fãs de Gerd Wenzel. Eu vou destacar aqui o negócio da pontuação na tabela.
Tchau, tchau!
20 times do Campeonato Brasileiro, apenas 5 têm mais de 50% de aproveitamento de pontos. Quer dizer, a gente nota que ali tem um nível técnico equilibrado, muito inferior ao do ano passado. O Paulo chamava atenção para a questão do drible. Além desse, um jogador, para mim, foi um dos pilares do título do Fluminense, o Wellington Ney, foi negociado e também faz falta. O Lucas... Também, se a gente for comparar com o ano passado, não está mais no Brasileirão. Jogadores com mais facilidade de drible. Não tem o Neymar, como você chamou a atenção. Acho que até o Paulinho deve contar nessa estatística, porque ele acabava conseguindo com o drible abrir espaço várias vezes para ajudar o Corinthians na criação. E o Cruzeiro, que entrou no campeonato como zebra, eu acho que ninguém capaz de avaliar os elencos dos times no começo da competição e alguém que é racional apostaria no Cruzeiro para ser campeão brasileiro, ia brigar com bastante esforço por uma vaga na Libertadores. Mas aí, o São Paulo entrou em crise, o Corinthians não consegue jogar, perdeu o Paulinho, o Santos perdeu o Neymar, o Fluminense perdeu o Wellington Ney, Thiago Neves, Deco parou, o Inter não anda. E o Cruzeiro joga, sem dúvida nenhuma, o futebol mais consistente do Brasil. Se o Botafogo, em alguns momentos, é quem mostra o futebol mais interessante... O Cruzeiro, ele tem o tempo inteiro opções de ataque de velocidade pelos dois lados, o Cruzeiro consegue prender a bola, o Cruzeiro quando quer marcar a saída de bola é capaz, o Cruzeiro quando recua para se defender no seu campo, o time inteiro é solidário, marca inteiro atrás da linha que divide o gramado e tem a velocidade no contragolpe, perde jogadores, entram jogadores e o time não cai de rendimento por causa do ótimo trabalho do Marcelo Oliveira. Tudo isso contra o planejamento principal da equipe, que foi investir no começo da temporada em jogadores como o Diego Souza, Dagoberto e Borges, para que fossem os pilares dessa equipe. Um foi negociado, os outros dois se machucaram, ou tiveram problemas com suspensões, resumindo, atuaram um pouco, e de quem não se esperava, como o Ricardo Goulart, ex-Goiás, né, o Everton Ribeiro, que foi bem no Curitiba, mas não tão bem quanto está indo no Cruzeiro, com esses jogadores o Cruzeiro consegue o seu destaque no campeonato, e se vencer o Botafogo na quarta-feira, vai abrir 7 pontos em relação ao segundo lugar. A vantagem é que não garante o título, mas ajuda o time mineiro a, digamos assim, negociar com altos e baixos, caso ele os tenha até o final da competição, coisa que não aconteceu nessas 21 rodadas que a gente assistiu até agora.
Bom, e vamos começar falando dos jogos, falar do Corinthians, que perdeu no Pacaembu para o time do Goiás por 2-1.
Bom, só chamar atenção uma coisa desse jogo, Diguinho. Claro. O público.
23 mil.
21 mil pagantes.
Não, não foram 23?
Bom, pelo menos aqui na ficha eu tinha visto 21, cadê? São 21 mil. 354 pagantes, tá? Não sei se são pagantes ou não, mas resumindo, são 20.354 pagantes, isso. Público pagante. Deve ter pessoal que, paga, que entra sem pagar também, e aí deve, você deve ter olhado esse número de 23 mil. É um público pequeno. Pequeno. Acho que tem, acho que para um time que tem o programa de sócio-torcedor mais bem sucedido, atua no Estádio Central numa, num domingo ensolarado, né, em São Paulo, sem nenhuma outra, digamos assim, atração esportiva para brigar com o futebol. Isso mostra uma coisa que as pessoas temam muito comigo quando eu digo, e eu vou reafirmar. Torcer para o time quando o time passa uma fase muito ruim e começa a melhorar é estimulante. Torcer para o time em momento decisivo também é estimulante. Torcer para o time depois que ele foi muito bem e ele para de disputar as principais posições no campeonato, como acontece com o Corinthians, e disputa, por exemplo, uma vaga na Libertadores, que é importantíssimo, né, quando ele está 5 pontos atrás, e isso deveria ser um estímulo para a torcida, é mais difícil. Quer dizer, é quando o time está bem e o time cai de rendimento, a motivação do torcedor cai também.
Vitor, só um adendo aqui. Eu entendo o que você quer dizer, concordo com o que você quer dizer, mais ou menos. Porque é o seguinte, no Brasil se joga domingo e quarta, o ingresso é caro. Para chegar até o estádio é caro. Aí o time já não vai tão bem. O Tite, semana passada, alega que o campeonato, o troféu, já não adianta mais correr atrás, largou mão. Vamos disputar o G4. Não resta muita coisa para o torcedor, a não ser no
A Rio. Vaga na Libertadores. Se o Corinthians tivesse, se o Corinthians tivesse subido este ano da segunda divisão, tivesse agora na sexta posição como está, com o mesmo futebol, com os mesmos problemas, você tinha 40 mil pessoas no Pacaembu.
Mas o torcedor...
É isso que eu tô falando. É exatamente esse raciocínio.
O torcedor, né, talvez, Vitor, esteja poupando para poder ir na Copa do Brasil, que é onde ele acha que o Corinthians realmente vai... Vai com tudo para poder
ser, vai ser maior, sem
ser campeão de uma Copa do Brasil e, consequentemente, ir para Libertadores. Então, acho que eles devem estar... Porque, para um torcedor, gastar dinheiro, que é caro, não só no ingresso, como na até ir, a locomoção até o estádio, é caro demais. Mas, Chico, domingo e quarto.
O Corinthians tem um elenco muito superior ao do Atlético Paranaense. Está 5 pontos atrás. Atrás do Corinthians, que pode passar, tem o Curitiba, inferior ao Corinthians, Goiás... Ganhou ontem, elenco inferior ao Corinthians, Santos inferior, Atlético inferior. Então, se a gente for colocar os primeiros três times, que não, o Cruzeiro está garantido na Libertadores, o Botafogo também dificilmente perde a vaga, o Grêmio deve consegui-la, mas o Grêmio ainda não é uma certeza. Então, o Corinthians aqui está brigando de maneira direta por uma das duas vagas que restam via Campeonato Brasileiro na Libertadores com Inter e Grêmio. Talvez para o Corinthians seja mais fácil conseguir a vaga na Libertadores num campeonato de regularidade...
Do que a Copa do Brasil.
Do que na Copa do Brasil. Não,
a Copa do Brasil é muito mais difícil.
Mas dúvida. O torcedor não vai... Não é porque ele acha que o time não vai chegar na Libertadores, ou porque o time não está jogando bem. Né? Lógico que o time estiver jogando bem estimularia. Não vai porque o time, ano passado, ofereceu para ele alguma coisa muito melhor. E ele está um pouco entediado e irritado com o que está vendo.
Mas o time caiu muito, né, Vitor? O rendimento do time caiu, se você comparar com o ano passado...
Então não existe apoio incondicional.
Mas isso olha, Vitor, se você for ver na história do
Corinthians... É isso que eu discuto.
Não, eu acho que se você for ver a história do Corinthians e ver os 23 anos sem nenhum título, ali ficou evidente que houve um amor incondicional.
Eu acho que ali fica bem claro,
eu acho que ali contra fatos não há argumento.
Não, mas você está confirmando o que eu digo. Primeiro, a torcida do Corinthians era diferente porque a sociedade era diferente, o Corinthians era um time, o estádio era diferente, tudo era muito diferente. Agora, eu acho que os 23 anos, ao contrário do que as pessoas dizem, eles fanatizaram o torcedor. Eles deixaram o torcedor mais fanático. A invasão de 76, a loucura do Campeonato Paulista de 77, acontecendo porque o time estava 22 anos, 21 anos sem ser campeão.
Cada vez que eu morria no Mario Bros,
ao contrário,
ia mais ganhar.
A dor que o corintiano passou nesses 20 e poucos anos de jejum deixou o torcedor mais fanático. Ela não é negativa, ela é negativa quando a gente fala de resultado, é negativa quando você fala de felicidade do torcedor, mas em termos de apego, ao contrário, ela é positiva. O raciocínio é exatamente inverso a tudo que foi vendido até hoje, tá? Quando a gente fala de torcida aqui no Brasil.
Então você está falando que o torcedor, ele é na sua essência masoquista.
Bom, eu tenho um texto no blog que eu chamo torcer é um ato de dor. Pra mim é isso. Até porque você entra no campeonato com 20 times, 19 não vão ser campeões. Na maior parte das vezes você perde o campeonato, nenhum time ganhou mais campeonatos do que perdeu, se for contar todos que disputou. E eu acho que o apego ao time, o amor a um time, é um ato de abnegação. Não é um ato de... O time vai me satisfazer, não. Eu vou sofrer, e vai ser muito bom quando eu for feliz.
Mas tem muita torcida, pelo contrário...
Vitor, os modinhas.
Que só vai quando tá realmente na boa. Você sabe que tem torcida que é assim. Muita torcida é assim.
Torcida
só vai quando tá na boa, quando tá na Libertadores.
Se você tá falando do São Paulo...
Não sei, eu tô falando do time brasileiro.
O São Paulo hoje na draga, com a baixa de preço de ingresso, tem a maior média de público do São Paulo nos últimos anos do Campeonato Brasileiro.
Não sei, eu tenho visto...
O São Paulo, quando foi campeão brasileiro, quando morreu na semifinal da Libertadores em 2004 e não disputava há 9 anos, teve média de quase 60, 50 e poucas mil pessoas por jogo, em qualquer jogo, e depois de ter ganho em 2006, a média caiu.
Paulo.
Ganhou em 2005, 2006, a média caiu. Em 2007, caiu ainda mais.
Só fazer um contraponto no que disse o Vitor, eu acho bastante 23 mil. É jogo que em 98, 99, era jogo para 8, 9 mil. O Corinthians não faz mais jogo para 8, 9 mil. Acho que o natural é ter, depois do time receber o Náutico e não conseguir ganhar o Náutico, que é o lanterna do campeonato, com um número irrelevante de pontos, um time que já tem um rebaixamento anunciado, ter 23 mil pessoas que, fazendo esse contraponto com o que você falou, não foram porque o time está voltando da Série B, ou porque o time acabou de ganhar, ou porque o time é líder. Foram porque quiseram ir ao jogo de fato. É, partindo desse ponto, eu acho bastante coisa 23 mil. Eu acho que a torcida do Corinthians... ela mudou um pouco esse parâmetro de ter o jogo com pouco público. O Corinthians, há quanto tempo não faz um jogo de 7 mil, de 8 mil?
E vale lembrar, Paulo, que eu acho que isso é um fato importante também, que o fiel torcedor mudou. Antes, você comprava o ingresso e você poderia não ir no estádio, mas mesmo assim você tinha pontuação para poder ter privilégio para comprar lugares mais disputados em caso de Libertadores e tal. Agora não. Não basta só você comprar. Você tem que ir até o estádio.
São dois fenômenos. Primeiro é o sem número de até conhecidos e amigos que a gente tem que vão num jogo desse para garantir o ingresso da Copa do Brasil, porque sabe que lá na frente, se chegar numa semifinal de Copa do Brasil, tem que ter a pontuação de jogo de brasileiro. E a segunda coisa é se acostumar a ter jogo com menos público. Eu não acho que isso é uma coisa que choca em termos de número. Eu acho que estranho seria se tivesse 35 mil. Acho que o normal, o natural é que tenha jogo que a torcida, enfim, tá um pouco mais desanimada. Concordo com você, Vitor, mas assim, pro desânimo que foi a semana do Corinthians, com o discurso do técnico, com não conseguir ganhar do Náutico, eu acho muita coisa 23 mil.
Eu acho que os públicos do futebol brasileiro são muito pequenos, muito pequenos. Eu acho que o maior sinal de fracasso de administração, de gestão esportiva no Brasil, é a quantidade de pessoas que vai ao estádio ou que
não
vai.
Mas, Vitor, você não acha que o número de jogos também faz com que o torcedor obrigado a escolher jogo que ele tem que ir?
Eu acho, mas...
Porque todo domingo e quarta-feira...
Mas nunca foi muito mais alto que essa média também. Nunca tivemos um brasileirão com 40 mil de média,
nunca,
com
35
mil de média.
Nunca.
É o maior fracasso de gestão esportiva aqui, eu acho que é exatamente isso. E apesar de concordar com o Chico... Quando a gente fala do Corinthians, a gente tá falando de um time aí com 24 milhões de torcedores, tem mercado para lotar estádio jogando dia sim, dia não.
Sim.
Bom, antes de falar do jogo em si, deixa eu mandar um abraço pra galera que participa, Alexander Vieira, a Lila Aprendiz, o Josimar Martins, o Igor Santana também, o Mozart Conceição, o Alessandro Gueiro, Janete Pires, aliás. Bom, ontem a gente teve no primeiro tempo do jogo do Corinthians, eu vi o primeiro tempo pelo menos, o Pato Malhação errando dois gols na cara do gol, e o Corinthians...
Tinha se programado para ir no show da Beyoncé, provavelmente estava com...
É verdade,
tá com a pensando cabeça, no pós-jogo já.
Olha, mais uma vez, ressaltando, pelo menos na minha opinião, a pior contratação do Corinthians dos últimos anos. Ele é muito fraco, muito fraco.
Não, ele errou um gol ontem, gente.
Dois gols,
pelo
amor de Deus.
Mas um foi muito assim...
O que ele chutou muito por cima ou o que ele chutou por cima?
Aquele chutou por cima.
Tá.
Aquele que ele chutou
sem
por cima.
Sem compromisso, parece que ele fez igual
o Roger. Parece que ele fecha o olho na hora de chutar a bola, né? É. Aquele jogador que fecha o olho e dá um chutão. E outro também, o Emerson, é longe do Emerson do decisivo.
Aquela furada, né?
Do ano passado, né? Aquela sozinho. Furada que passou a bola, passou por baixo do pé dele, né? E ele sozinho na frente do gol.
Lance de várzea mal jogada.
O Douglas tentando fazer jogada, mas ele sempre com um ar meio blasé também. Ele erra a jogada, parece que tudo bem.
Maestro, ele é um maestro.
Ele tem um ar meio soberbo, né? Meio blasé, que eu acho que isso que atrapalha um pouco o futebol dele também. Eu acho que o destaque positivo ali foi o Gil. O Gil se mostra cada vez mais um bom zagueiro, né? Quarto zagueiro. Eu acho que ele que realmente foi que jogou bem. E o Ralf é aquele jogador regular todos os jogos. O Ralf nunca joga excelente, mas também nunca é horrível, né? Um jogador que vai sempre bem.
Uma pergunta aqui do César. Ele pergunta por que o Tite não testa os jogadores que estão indo bem nos treinamentos, como por exemplo o Meia, que veio do interior, que ele não sabe dizer o nome.
Tem o Kleber, que é o zagueiro
da Ponte Preta. Principalmente, que ele diz que é muito melhor que o Paulo André.
Mas fica difícil. Mesmo se a gente soubesse o nome do jogador referido, a gente não vê os treinos, né?
Bom, enfim.
E o Tite tem crédito, né? Ou pelo menos tem que ter.
Não, mas
crédito.
Esse volante é aquele, mas eu esqueci o nome, alguma coisa com o Wilson, que jogou bem o Campeonato Paulista. E, pô, pra quem testa o Ibson, até botar um moleque de 13 anos é vantagem.
É, mas a contratação do Ibson, realmente, tem uma coisa muito estranha nessa contratação do Ibson, realmente muito estranha, porque quem viu o Ibson jogar no Flamengo e no Santos de antes, não dava pra pensar em contratar um jogador como o Ibson.
Eu não posso afirmar que isso tá acontecendo, mas a gente pode ficar de olho pra ver se não está. Quando São Paulo ganhou os campeonatos e chegou o momento que a direção do clube achava que qualquer jogador que fosse contratado ali ia render mais. Que você ia poder recuperar qualquer jogador...
Jocinei o nome dele.
Jocinei. Tá? Você ia poder recuperar qualquer jogador, que você ia poder fazer com o jogador que tem alguma qualidade técnica que estava no outro time chegar no São Paulo e mostrar o que pode. Talvez o Corinthians esteja pensando da mesma maneira. Porque o Ibson, no trato da bola, não é brilhante, ele sabe jogar futebol. Agora, é uma moleza, sabe?
É uma indolência.
Sabe? E não é de hoje, tem anos, sabe? Não é uma coisa que está acontecendo no Corinthians. Então, o Pato. Pato é outro exemplo. Pato, tecnicamente, é acima da média. Pato tem, por exemplo, Pato na parte técnica, individual, ele é melhor que o Jô. Você talvez da seleção brasileira. Só que o Jô tem outros vários atributos, como noção tática, vontade, ganhar a bola por cima.
Tem mais brilho nos olhos, né?
Sangue nos olhos, exatamente. É mais competitivo, tá afim.
Sangue ou brilho?
Nada mesmo.
Ele falou sangue, eu falei brilho.
O sangue brilhoso.
O brilho é meio Valdir.
O sangue brilha?
Eu prefiro sangue nos olhos. que o brilho no olhar me deixou um pouco traumatizado ultimamente.
Renato Augusto faz falta, o Lindo manda essa mensagem pra gente.
Muita falta.
Esse foi um azar do Corinthians também.
Agora, o Corinthians achava que o Pato, por exemplo, ia chegar, ia ter o espírito do Corinthians do ano passado. Quando, na verdade, esses jogadores estão ditando mais ou menos o que acontece quando a gente avalia o que é a alma desse momento da equipe do Corinthians. Time sem alma. O Corinthians compete, mas compete de maneira protocolar, por obrigação, não tem aquele algo a mais, não tem a gana de vencer, não tem a jogada especial, ou, por exemplo, o Pato é um cara que se perder uma bola, tiver mal, não vai dar um carrinho pra colocar a bola dentro do gol, não vai... Vou superar meu mau momento com atitude, que é uma coisa que a torcida do Corinthians, todo torcedor, a torcida do Corinthians adora, gosta muito disso. Quer dizer, ele não tá nem aí. Se der do meu jeito, foi, se não der,
e a torcida já
faz parte da vida.
A torcida já tá perdendo a paciência com ele. Já não tá suportando
mais. Eu acho que tem muita paciência com ele, aliás.
Eu acho que tá. Ele é vaiado todo jogo. O sujeito molenga, pelo amor.
Eu me vi fazendo uma coisa que eu não gosto, que é criticar a vida pessoal do jogador. Eu não deveria ver problema nenhum, ninguém deveria ver problema nenhum num cara ir num show, numa noite.
Não há nenhum problema
Não há nenhum problema, né? Mas diante de tamanha, de uma fase de tanto descaso que ele tem pela bola, né? Tanto desinteresse jogando bola.
E não é com o Corinthians, é com o próprio futebol, com a profissão dele.
Pois é, acaba virando notícia o fato dele ir na noite. Se ele estivesse arrebentando, comendo a bola, certamente essa notícia seria revertida no contrário.
O problema não é que ele foi no show, o problema é que ele não tem jogado. Agora, que ele também não joga quando não tem show.
Essa é a linha oculta da notícia, né, da matéria feita.
Agora saiu um pouco em defesa do Pato também, ele nunca enganou ninguém, né? Ele não dá carrinho no treino e chega no jogo e faz corpo mole. Ele não dava carrinho no Milan, nem no Internacional.
Verdade.
Ele é isso. Ele é isso, você contrata...
Mas ele pode ser mais.
Mas ele já foi mais, será? Você contrata um cara
pelo que ele fez. Essa é uma boa pergunta.
Você chama um cara pra uma entrevista de emprego, ele traz lá as coisas que ele já fez, você olha e você fala, pô, vou trazer esse cara que eu acho que ele pode melhorar na minha mão. Se ele não melhorar na sua mão, o cara é aquilo mesmo, enfim. Se o Corinthians pensou que o Pato ia ser 9 faixa titular e artilheiro do Brasileirão, tem todo o direito de achar. Mas eu nunca vi esse pato que tanto fala.
Mas o pato, o pato que sempre foi vendido e que compraram é o pato futuro. Nunca o pato, nunca o pato presente e nem o pato passado.
Ele foi
era sempre um pato que poderia ser um ótimo jogador.
Ele foi craque antes de ser bom jogador, exatamente, ele já foi craque. Mas exatamente, ele não existe, esse cara, ele não existe. O pato virtual, ele não existe. Por isso que eu repito, pra mim não é uma decepção o pato. Ele nunca jogou isso que a gente acha tanto. Ele
claro.
Não vai fazer 3 gols no Goiás. Porque ele nunca fez 3 gols no Goiás.
Mas a mídia bombardeia tanto a cabeça de nós todos de que é uma lavagem cerebral. A gente acaba acreditando que o Ramiro...
Vocês lembram a Libertadores que ele fez pelo Internacional depois do Mundial? Que foi o pouco tempo que ele jogou, né? Que ele vai pro Mundial 2006, faz a Libertadores 2007 mal, sem vontade, insosso, erra pivô, perde gol, perde lance fácil e cai fora numa quarta e no domingo tá indo pro Milan. Então...
Ele tá no não, bem amigos hoje.
Não é muito, eu acho que não é muito diferente da média da carreira dele.
É pra estar num pacote, digamos assim, de personalidade de atleta de ataque, mais ou menos como Keirson, Dodô. Eles são da mesma turma.
Eu prefiro o Dodô.
Entre esses três aí, Dodô.
Muito mais.
É, o Dodô, o artilheiro dos golaços, né?
Bom, eu prefiro improvisar o Paulo André no ataque.
Vamos falar então.
Aí abre espaço pro Kleber lá atrás.
Satisfaz todo mundo.
Do São Paulo, que já tá 6 pontos do Corinthians, né? Tricolor venceu o Vasco da Gama por 2-0 no Rio de Janeiro. E fixa assim a sua recuperação. Vitor Biner, você viu o jogo?
Viu o jogo. Acho que o Muricy fez lá o arroz com feijão que o Autori fez questão de não preparar. 4-2-3-1, Jadson e Ganso, Jadson na direita, prende bastante a bola, Osvaldo na esquerda. Quando o Osvaldo não tá bem, bota o Wellington, outro jogador de velocidade. O Luiz Fabiano de centroavante, com paciência. O Luiz Fabiano não tá jogando bem. Nos dois volantes, jogou com Rodrigo Caio. Denilson tava suspenso, o Wellington machucado. Rodrigo Caio jogou ali, atuou muito bem. E o Michael, que dos volantes do São Paulo... Porque o Michael não é volante e não é meia, né? O Michael não marca o bastante para você chamá-lo de um volante. E ele também não é tão criativo quanto o meia deve ser. Ele é o que se chama hoje de terceiro jogador do meio campo. Mas no mínimo ele dá qualidade lá na saída de bola do São Paulo, com a equipe um pouco mais compacta, contra um Vasco tecnicamente inferior, com muito problema justamente na saída de jogo. Felipe Souto e a Buda, dois volantes fracos, não dão a cobertura necessária para a zaga, não conseguem fazer a saída de jogo, não apoiam, como os volantes do São Paulo apoiaram, complicando um pouquinho mais a marcação do adversário. O São Paulo errou menos que o Vasco, jogou simples, tocando a bola de lado, usando o Osvaldo na velocidade no contra-ataque, fazendo o que é de mais óbvio no futebol, conseguiu 2 gols em... E aí deve ter o dedo do Muricy, não é possível, em dois cruzamentos de escanteio, ambos do Jadson. São Paulo não fazia gol em bola aérea ultimamente, fez 2 ali, duas falhas grotescas também de jogadores, uma falha feia, primeiro lance do Abud e a segunda grotesca do Diogo, do goleiro do Vasco da Gama. E saiu de São Januário fortalecido, acho que na parte emocional, e empurrou o Vasco para a zona do rebaixamento. E o Vasco vai lidar com isso muito pior que o São Paulo por alguns motivos. O São Paulo tem bons jogadores. O Vasco tem bons jogadores jovens. Eu gosto muito do Marlone, por exemplo. Esse atleta tem bastante futuro. Mas ainda é muito jovem para lidar com essa situação.
Cor Malone?
Marlone.
Não é Cor Malone.
Então, Marlone. Os jovens do Vasco, os jovens promissores do Vasco, não estão preparados para lidar com essa situação de pressão da zona do rebaixamento. Os jogadores mais experientes do Vasco são medianos ou fracos. E tem o Juninho, que é a exceção nisso daí. Que também não consegue mais jogar como antigamente, mas na bola parada é um perigo. Tem noção de posicionamento muito grande. Ontem, por exemplo, o Willy, outro jogador jovem do Vasco, que jogava no lado direito, 4-2-3-1, sumiu. Né, a bola não chega no André e quando chega também o André faz pouca coisa. Então, o Vasco com...
O André tá nesse time do Keirson aí, hein?
Não, um pouco melhor. Um pouco melhor.
O
Vasco que caiu...
O André é muito bom em coreografia de danças pós-gol.
Ah, mas é uma bolacha também,
isso, ele é
também, uma
grande
inaca,
coreografia.
O Vasco que caiu em 2008...
Ele é parça, né?
Outra coisa, a gente fala da outra torcida, menor público do campeonato, da rodada dos mandantes em São Januário, 7.000 e poucos pagantes. Quando o Vasco tomou o segundo gol... O clima ficou pesado, a torcida vaiava, reclamava de tudo. Quer dizer, ela não vai apoiar. Ou ela vai apoiar até o primeiro erro e os erros inevitavelmente acontecerão. Né? O Vasco, ela está traumatizada porque o Vasco caiu em 2008. Complicada a situação do Vasco. Eu acho que a chance do Vasco ser rebaixado é muito, muito maior que a do São Paulo. E Vitor, digo mais, só uma coisa, chegou para acabar o raciocínio aqui. Do... Olha, eu acho que do Santos para baixo, talvez até o do Curitiba para baixo, todos os times podem cair. Esse campeonato maluco. É difícil, obviamente, que o Santos caia. É difícil que o Curitiba caia. O Goiás não vai cair pelo futebol que está jogando. Mas a diferença de 5 pontos, restando ainda 17 rodadas, num campeonato tão equilibrado... Olha, é imprevisível o que vai acontecer na parte de baixo da tabela. Só Náutico e Ponte Preta que não escapam. Isso parece claro. Desculpa, Chico.
Não, para dizer que o jogo do Vasco-São Paulo foi o menor público...
Menor.
Da... Falei isso. Ah, você falou isso, né?
Já prestou atenção no programa.
Desculpa, não, eu estava prestando atenção em outra coisa aqui. Perdão.
Bom, falar do fator Muricy, né? A gente já falou do Vasco. Né? A gente comentou, né, do Muricy no início. Né? Mais São Paulo, aliás, mais alguma consideração? Alguém assistiu?
Eu só ia falar, Diguinho, eu concordo um pouco com o Vitor que não deve ser coincidência os dois gols de escanteio. Durante a semana, provavelmente o São Paulo ganharia com o Altuori. Eu acho que ontem talvez não. Não acredito muito nisso que os caras estão correndo pelo Muricy. Mas não sei se você ficou com essa impressão também, que talvez com o Altuori não faria um jogo quase que sem erros.
Tipo, o time está mais bem posicionado, tá, então mais corre certo, né?
Concentrado, talvez.
E uma coisa do ambiente que a torcida compra o Muricy. Eu vi a entrevista do Fabrício, que é um dos símbolos dessa fase ruim do São Paulo. E ele disse que quando chegou, estava chegando ao Morumbi, o ônibus da torcida contra a Ponte Preta, que eles olham e tinha assim, milhares de pessoas, todo mundo gritando o nome do técnico. E que os jogadores comentaram entre eles e falaram assim, olha, não tem mais desculpa. Agora, não sabe, não tem mais, vou falar o quê? Tem que jogar. Não tem mais, agora ninguém vai mais botar a culpa no técnico, ninguém vai botar a culpa na diretoria, porque está tudo pago em dia. Vão botar a culpa nos jogadores, que sempre foram... Desde o começo da temporada, os maiores responsáveis pela fase do São Paulo. Seja com erro individual de expulsão, seja desobedecendo o treinador, seja provocando crise no dia a dia do ambiente do CT da Barra Funda. A responsabilidade maior sempre foi dos jogadores. A culpa da direção foi não ter conseguido contornar isso. Às vezes até com medidas impopulares. Mas se tivesse colocado as coisas no devido lugar, provavelmente o São Paulo estaria aí brigando por uma vaga na Libertadores, porque o elenco do São Paulo é melhor que o do Atlético Paranaense, não é pior que o do Botafogo, eu acho que é melhor, eu acho que não é pior que o do Cruzeiro, inclusive a gente discutiu isso no Cartão Verde semana passada, Rivelino, Edu, todo mundo acha. Se olhasse no começo da temporada, você falasse assim, que é o elenco do São Paulo ou do Cruzeiro pro seu time? Escolheria o São Paulo, mas um monte de outras circunstâncias levaram o São Paulo à fase ruim, o Cruzeiro acertou, pro Cruzeiro se não pegar no meu pé, acho que a liderança do Cruzeiro mais do que merecida, joga o melhor futebol do campeonato, já falamos disso aqui, mas se você olhar jogador por jogador, o elenco do São Paulo é melhor que o do Cruzeiro.
Bom, falamos de São Paulo, vamos falar agora...
Alguém discorda?
Não.
Eu preciso pensar, talvez eu discorde.
Você quer no começo, você quer o Ricardo Goulart ou o Ganso ou o Jadson?
Não sei, em janeiro seria o Ganso, hoje eu preciso pensar.
Não, hoje eu prefiro o Ricardo Goulart, agora eu prefiro o Ricardo Goulart. Tá jogando muito mais, tô falando no começo do ano, se você escolher.
Em janeiro seria o São Paulo, com certeza.
É isso.
Bom, falar do Santos também, hoje
sem
não...
Sem polêmicas.
Não, o pessoal tá mais comedido hoje.
Aí, Birner.
Aí, o Santos Futebol Clube.
Bem, né? Aliás, eu quero dizer, Turbino, que passei o fim de semana na Baixada Santista.
Que inveja.
Passei por apuros, tá? Fui,
Santos?
Fui ofendido por pessoas por imagino. Moradores, por pessoas nativas lá da
cidade canal?
De Santos. Nos lugares onde eu passei, né?
Mas no Gonzaga,
No Gonzaga, inclusive. Todos, com certeza, acreditando no seu discurso de que eu sou contra o Santos. Eu gostaria que você parasse com isso, porque eu posso, qualquer dia, ser agredido.
Não, mas olha, salvei sua pele agora que eu coloquei na pauta.
Ah, ele tinha deixado fora da pauta?
Tava fora.
Não, sem vergonha.
Bom, então eu não tenho como te defender. Afinal, o Santos tem um ponto a menos que o Corinthians, com o time de jovens, porque que nem o Cruzeiro, né? Quando os velhos saíram, o time melhorou.
Cada vez que bate o mês, né, o presidente do Santos, ou todo o grupo gestor lá, olha assim, quanto a gente deveria e estaria gastando com o Marcelo Bielsa e demoraria para dar algum resultado que um técnico que está ganhando...
Acho que eles não pensam nisso.
Muito abaixo do mercado.
A cabeça do dirigente geralmente é tão viciada, posso estar errado, que ele deve estar pensando o seguinte, está dando certo, vamos deixar enquanto dá certo. Dois, três erros, o ano que vem talvez tragam outro... Treinador
de projeto. Um projeto.
Só amo um grife.
E amo o projeto.
Bom, e o jogo? Botafogo e Santos. O Botafogo venceu. Né, e agora, quarta-feira, tem o Cruzeiro pela frente, podendo diminuir a diferença para a liderança, né? Rumo à liderança, aliás, para ultrapassar o Cruzeiro.
É a final, quarta-feira?
Não, não é a final.
Não é a final, mas é o dos jogos. É o jogo mais importante do campeonato até agora.
É.
Isso que é legal dos pontos corridos, né? Você tem um jogo.
Vários jogos importantes.
Bem bacana agora, importante. Pode ter outros lá na frente, né?
O que foi, Paulo?
Não, geralmente quando tem essa finalzinha, um clima de final, o Botafogo sempre toma uma sobra,
ah,
né?
Ah, isso é um problema.
Aconteceu isso uns 3, 4 anos.
O Botafogo esse ano tem sido diferente desde o começo da temporada, né?
Sim, sim.
O Botafogo é um outro time que contradiz a lógica dos pontos corridos, porque não tem elenco para disputar o título e tá brigando pelo título. É, perde jogador, você fala, ih, agora não vai. Aparece outro, o Yuri, por exemplo, no lugar do Vitinho.
Era isso, eu ia falar sobre isso, é impressionante, né?
Impressionante.
É impressionante o que está acontecendo no Botafogo. Esses jovens aí que entram e destroem, né?
O Seedorf e os jogadores mais experientes não se machucam. Então, todos os jogos. Né? O Rafael Marques, por exemplo, se a gente for lembrar, passou não sei quanto tempo sem fazer gol, o pessoal pegando no pé dele. Hoje, titular absoluto, ninguém questiona.
Leandro perseguiu no Palmeiras o Rafael Marques, né?
Mas ele foi no audiólogo. Você lembra que quando ele surgiu no Palmeiras, ele tinha língua presa, era gago e tinha,
qual problema?
Tinha um problema nasal.
A Taliba, a Tata Maravilha também era.
É, sem dúvida nenhuma. É claro que é uma mentira do Paulo Júnior, ele era um atacante grande, de porte, era interessante. Mas tinha uma entrevista, acho que foi uma das entrevistas mais cômicas que eu já assisti.
Mas, agora, desculpa.
Ganhando, dando a lógica, ganhando o favorito no Mineirão e o Grêmio não conseguindo passar pelo Santos, a gente tem um campeonato, vai ficar 49, 42 e menos de 40. É, 7 pontos.
Mas tem muita rodada ainda, hein? Tem muita rodada ainda, Leandro.
Tem muita rodada, mas teria muita rodada se fosse o contrário, por exemplo. Eu não sei se o Botafogo vai. Acho que o Botafogo vai perder caco, vai perder ponto,
mas você
no
vê,
Maracanã.
A gente tá achando que o Botafogo ia perder já faz tempo.
Essa
cara.
Essa questão.
A gente tem uma coisa. A gente
até
sempre,
quando vai isso? Eu não sei.
A gente sempre fala que o Botafogo
o Yuri
é
vai
um
fazer
time azarado.
48 do segundo tempo contra o Corinthians, até quando?
O Leandro,
jogou muito melhor que o Corinthians.
Jogou melhor.
A gente sempre fala que o Botafogo é um time azarado. Mas agora acho que tá acontecendo o contrário. Ele tá com sorte de campeão agora. Isso é coisa de campeão. É um time que tá dando tudo certo.
Mas 7 pontos é bastante coisa. 7 pontos você pode, no mínimo, perder um clássico e perder uma suposta nova final que tiver lá na frente. Não sei.
E aquela coisa,
encontrar,
né?
O Grêmio, por exemplo.
Quando você tá 7 pontos atrás de um time que consegue manter a regularidade, você entra em campo assim, precisa ganhar. Precisa ganhar.
E tem o fator Copa do Brasil,
aumenta,
né?
O desgaste emocional aumenta. Você não sabe se mês que vem o salário do Botafogo vai estar pago ou não vai. Se os prêmios, como é que é a condição, se vai ter dinheiro para concentrar, se não vai. Quer dizer,
se o Yuri vai estar no Metalist.
Isso.
E se acontece do Botafogo arrancar 3 pontinhos lá no Mineirão, a diferença vai para 2 pontos, e no fim de semana é Botafogo e Bahia.
Vai para 1.
No Maracanã para 4. Não, vai para 2.
São 4, né?
Não, a diferença é de 4 pontos. Vai pra 1 ponto. Botafogo e Bahia no Maracanã, Botafogo favoritíssimo. E Corinthians e Cruzeiro no Pacaembu. A chance de mudar o líder no fim de semana é muito grande.
Bom, bem pensado, né?
Não, e tem o fator da Copa do Brasil também, que daqui a pouco os times começam a jogar
Cruzeiro
Copa
não disputa mais.
Não, mas Botafogo, o Botafogo, né? O problema é o Botafogo. Sim. Porque o Botafogo tem um elenco mais limitado, né? Até se o Cruzeiro tivesse ainda disputando, vai lá, ainda melhor. Mas pro Botafogo, não. Com o elenco limitado disputando... É. Copa do Brasil de uma forma competitiva vai ser complicado.
Isso é uma coisa, a gente tem que, vamos ver como é que o Oswaldo de Oliveira vai lidar com isso, porque e vai ter que abrir mão de um dos campeonatos em algum momento. E abrir mão do Campeonato Brasileiro, onde ele pode conseguir a vaga na Libertadores, tem boas chances agora, que já seria uma grande coisa. O Botafogo não joga a Libertadores há muito tempo.
Eu posso falar? Eu abriria a mão da Copa do Brasil, porque mesmo se ele não ganhasse a Copa do Campeonato Brasileiro, ele chegando entre os quatro, se ele está disputando até o final, ele ia pegar a Libertadores.
Mas o Botafogo tem chance de ganhar a Copa do Brasil.
Mas o time precisa de título.
Mas ele
precisa
do Campeonato Brasileiro.
Com o Paulo.
Mas então, correria atrás do Campeonato Brasileiro. Você prefere o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil?
Eu acho que são jogos e jogos. São 6 jogos pra você ser campeão da Copa do Brasil. É muito pouco. Eu acho que você consegue, dependendo do rival que você vai... Por exemplo, um Botafogo e Bahia em casa, você consegue poupar uns 2 ou 3 caras. Eu acho que não... Acho que tem que acabar essa coisa de esquecer um campeonato. A gente está muito acostumado, a torcida se acostumou muito a essa coisa de que a gente vai nesse jogo, mas não é a prioridade. O Botafogo não está com essa bola toda para deixar um título de lado, para ser vice aqui, sabe?
É, mas se ele for correr atrás dos dois, talvez ele fique sem nenhum. Esse que é o problema.
Ou talvez fique com os dois também.
eu acho mais fácil ele ficar sem os dois.
Eu acho que ele tem que fazer uma escolha. Administrar o Campeonato Brasileiro o maior tempo possível, tentando protelar essa coisa de poupar atleta, mas em algum momento lá, vai ser os jogos da Copa do Brasil, supondo que o Botafogo avance, são nos últimos meses, quer dizer, a temporada inteira nas costas dos jogadores, elenco
curto, desgaste. Mas é isso o calendário, o corpo, né?
Victor? Concordo, mas por exemplo, na Europa o calendário também é lotado, mas os times têm dois. Tem duas equipes, tem um elenco muito mais rico, muito
mas
maior.
Mas assim, o que eu acho é que a coisa não é clara. E aí que o torcedor às vezes é enganado, e aí talvez a gente vai reclamar que o estádio não tá cheio. O torcedor começa o ano, ele não tá preparado pro time dar nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo e ouvir que é melhor garantir aqui o vice brasileiro.
Nunca estará preparado
para isso. Ele tá sendo enganado. Você tá pagando por uma coisa que tá sendo enganado. Você tem o direito de querer que o time lute pelos dois.
Sim, claro.
E é para isso que o cara é pago. Tá lá na carteira dele. Sim. Você vai jogar esses dois campeonatos até o final do ano. Então...
Mas aí tem uma questão, tem um limite...
Tem uma questão estratégica.
Lógico aí.
E uma questão estratégica.
Tem que acabar um dos campeonatos, então. Ou distribuir melhor o calendário, ou o time falar, a gente não vai entrar porque tem um limite biológico.
Tem que acabar com o campeonato estadual ou simplesmente fazer com que os clubes grandes não participem dele.
O que eu acho que não dá pra gente chegar todo ano em outubro e começar a falar, pô, o que eu faço agora?
São 23 datas pro campeonato estadual.
Não, eu acho uma aberração.
É um absurdo.
Eu acho que não dá pra gente chegar em outubro e começar a boicotar os campeonatos. É um auto boicote que vive no Brasil. A Libertadores complica o brasileiro, que complica
pra isso,
a Copa do Brasil.
Temos que mudar o calendário.
Exatamente. Vamos falar de calendário? Eu tenho uma mirabolância aqui. Eu acho que o Vitor Bino vai concordar comigo.
Manda ver, Leandro.
Primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. Quem tá nas terceiras divisões não joga o campeonato estadual. A quarta divisão, os times se classificam através do estadual.
O meu calendário ideal, que nunca vai ser implementado, eu criaria várias divisões, não sei quantas, aí tem que fazer a conta. Por exemplo, o time que está na terceira divisão do futebol sul-mato-grossense. Ele vai subir para a segunda, vai subir para a primeira. Lá ele sobe para uma terceira, segunda, não sei quanto, tem que fazer a conta. Divisão regional. Primeira, segunda. De lá ele vai para uma quarta divisão. Eu faria todo o calendário sincronizado. Do jeito que o time que disputa o futebol amador de não sei aonde, sabe como ele faz para ser campeão do mundo. Sabe todo o caminho, não sei quantos anos ele vai ter que percorrer para um dia ser campeão do mundo. E no meio disso, vários tipos de campeonato de mata-mata, e aí eu faço algumas exclusões de times que estão em primeira divisão, talvez, por exemplo, da Copa do Brasil, e eu mudaria muito a Copa do Brasil. Para mim, a Copa do Brasil não tinha que dar vaga na Libertadores. A Copa do Brasil deveria ter uns 1000 times, como é a FA Cup. Vai lá o time, sorteio, caiu lá o time, sei lá, do...
Corinthians contra Autônomos.
Mas eu acho que os times assim de primeira divisão, se eles fossem jogar a Copa do Brasil, eles tinham que entrar mais pra frente no campeonato. Entrar, sei lá, quando tiverem 16 times, 32 times, mas não impede, por exemplo, o time da segunda divisão do futebol brasileiro ir lá enfrentar, como você falou, o Autônomos. Um jogo só, sorteio, se for jogar daqui a 28 anos de novo, no Bicudão. Se for jogar daqui a 28 anos de novo o mesmo confronto, se for da casa de um, automaticamente é na casa do outro, e assim por diante, e aí você realmente faz a Copa do Brasil. Você democratiza o campeonato, você envolve torcidas de todos os locais. Porque...
E ela só dá o título.
Porque o Campeonato Brasileiro, ele só é o Campeonato Brasileiro mesmo, porque ele tem várias divisões. O Campeonato Brasileiro da primeira divisão não deve ter representante de metade dos estados do país. O Campeonato Brasileiro tem várias divisões e aí você tem representantes de vários lugares. Agora, existe uma elite do futebol brasileiro e eu acho que de algum jeito você precisa misturar um pouco essa elite com o povão do futebol brasileiro com os times mais humildes.
Mas não fazer nada inchado, né, Vitor? Porque a gente tinha isso antigamente e era extremamente inchado, né?
Eu acho que se não valer vaga para a Copa do Brasil, em algum momento, se precisar, o time grande, ele abre mão de escalar os titulares.
Eu também acho que a Copa do Brasil tinha que ser bastante time e a nossa ideia não é muito diferente.
É parecidíssimo.
O campeonato estadual sendo como se fosse um classificatório, uma eliminatória para a quarta divisão. E aí você tem três divisões e não passa por o que aconteceu, por exemplo, esse ano com o Santo André, que caiu no Campeonato Paulista e ao não conseguir acesso na Série D, sabe que ano que vem não tem nenhuma chance de alcançar nenhum tipo de acesso
brasileiro. Eu faria outra coisa que deixaria as pessoas revoltadas. Essa eu sei que as pessoas não gostam, eu tenho até alguma dúvida. A transmissão de jogos na televisão, pra mim, deveria ter um jogo só transmitido no domingo. Nós fazemos a rodada inteira no sábado. Um jogo pra TV no domingo, um jogo pra segunda-feira no domingo. Acabou. Mas como os americanos fazem com o futebol americano?
Nossa, o Corinthians jogaria tanto domingo.
Mas já joga, né?
É, já joga.
É. E o jogo em si, Santos e Botafogo? Botafogo foi melhor mesmo no jogo?
Eu não vi o jogo.
Eu vi o jogo. Botafogo foi melhor e... Não, foi melhor. Foi melhor nos 90 minutos. Jogou muito melhor que o Santos. O Santos... Parece que os velhotes entraram aí, né? Quando tava com jovens, parecia que o Santos tava jogando melhor. E agora que colocou o Renato que jogou no Abreu. Corinthians, Renato Abreu e esses outros jogadores, parece que o time deu uma caída.
Eu vi Cruzeiro e Atlético Paranaense. Ele jogou muito bem. Muito bem. Foi prejudicado pela arbitragem, podia ter feito 2-0 já no primeiro tempo.
Agora, uma reclamação pra torcida na Vila, viu? Aqui, torcida... Eu não sei porque que o Santos não resolve jogar
mas
no Pacaembu.
Sempre
Pacaembu,
foi, cara. É o mesmo caso.
A torcida ali é da cidade, é o time da cidade, mas eles estão nem aí pro time,
mas é proporcional,
cara.
Chico. É proporcional ao tamanho da cidade, da região.
Mas o que tem pra fazer
lugares.
Em Santos? Com todo respeito a Santos, cara.
Você tropeça,
não ser a
tá
praia.
Na Belmiro.
Mas o que tem tanto pra fazer em São Paulo pra só ir 20 mil
tem.
No Pacaembu?
Tem pra você e pra mim que a gente que é chato, que... mas as pessoas não vão fazer.
Mas é a proporção. O que tem tanto pra fazer em Belo Horizonte pra não ter 60 mil em todo jogo do Cruzeiro?
Desculpa falar, a Vila Belmiro não cabe 200 mil pessoas.
Mas sempre foi isso.
É fácil encher a Vila Belmiro, pelo amor de Deus.
Mas nunca encheu.
O Santos andou enchendo o Pacaembu aqui, será que era o fator Neymar ou era porque realmente...
Porque era raro. Mas sempre foi mais. Sempre foi mais.
São Paulo.
Meu pai é santista. Meu tio é santista. Meu pai vai de vez em quando pra Vila Belmiro, no Pacaembu ele vai sempre.
Falando em seu pai santista, só lembrando que na semana passada, pelas eliminatórias da Copa, a Romênia dentro de casa perdeu pra Turquia por 2-0.
Prejudicada pela arbitragem,
e se complicou, né? Se complicou na corrida aí pela uma vaga na Copa do Mundo.
Eu acho que isso foi um leve alfinetada, já que
já basta o basquete.
De um lado você tem o Leandro Amin, que é turco, você tem do outro o Vitor Biner, descendente de romeno.
E no sábado a Turquia perdeu a chance de ser campeão europeu de basquete. Também tá na lista do Brasil aí, junto com os brasileiros, esperando por um convite para ver se joga o Mundial. Ela que foi sede do último Mundial.
Bom, a seleção brasileira venceu Portugal, voltou a jogar bem, aliás, está jogando bem, e faltam só 3 convocações, 2 em 2013 e em março de 2014, para a definitiva para a Copa do Mundo. Já está mais ou menos assim decidido os jogadores que vão para a Copa do Mundo, ou tem alguém que vocês acrescentariam nessa lista do Felipão?
Eu acho que 80% da lista, né, mais ou menos, está resolvido.
Três vagas aí.
Os que não saem, vamos fazer, a não ser que aconteça alguma coisa muito atípica. Se o Júlio César estiver jogando em qualquer time, ele vai ser convocado com certeza.
Acho que o Jefferson também não.
Jefferson, tenho dúvida. Acho que vai, mas assim, não acho que está garantido. Daniel Alves e Michael, a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente. Isso, os zagueiros, todos que ele está chamando vão. O Davi Luiz vai com certeza, o Thiago Silva tem que ir, porque é o melhor do...
O Dante vai, eu acho que a última vaga é Hever.
E Dedé? Dedé? Não se fala mais em Dedé?
O Dedé foi muito mal nos amistosos com o Filipão antes da...
Eu acho que é Hever seco aí, não tem muito...
Eu tenho alguma dúvida aí, mas acho que esses três vão. Lateral esquerda não tem muita opção.
É Marcelo e aí tem três aí brigando. Maxwell, Felipe Luiz, o Adriano.
O melhor dos últimos.
O Adriano tem a favor dele, que ele joga nos dois lados, joga de zagueiro também. Eu acho que é uma vaga aberta.
Paulinho e Luiz Gustavo certamente vão.
Fernando, certamente.
Fernando deve ir, não tenho certeza.
Eu acho que só tem ele de cabeça de área.
Tem o Fernandinho.
Ramires com certeza vai. Não tem, até pela qualidade.
Tem que ir, né?
Tem que ir. Neymar vai. Bernard com certeza vai.
Oscar, Hulk.
Oscar vai.
Teimosia,
Hulk vai.
Fred, Jô.
Fred garantido, pode ficar machucado até um mês antes que vai.
Porque também não tem outra opção. É ele ou o Jô, pra ser o centroavante?
Hoje sim, a gente, né? Sabe daqui a alguns meses.
Talvez o Valdir?
É, porque há uns meses atrás, um pouquinho...
Valdir não, Walter.
Um pouquinho mais de um ano atrás, o Jô era um ilustre reserva do Damião. Né? E hoje a gente não... pouco cogita o Damião na vaga da seleção brasileira.
O grupo tá quase todo definido.
O Damião foi mais ou menos o mesmo efeito que o Pato teve, só que pouco menor.
É que o Damião, ele...
O que aconteceu com o Damião?
Entre aspas e com todo carinho, gosto do futebol dele, mas é grosso, um jogador durão, não é um jogador que vai ter uma performance...
Mas a gente esperava que fosse um centroavante matador, né, Leandro?
É, mas aí...
Acho que é, de certa forma.
Acho que se deixar ele jogar 10 jogos, ele vai fazer 7, 8 gols. Se deixar ele pegar a Austrália, por exemplo, ele vai fazer 2.
Um Bierhoff brasileiro.
Ele na do Jô, talvez teria... Ele no lugar do Jô, talvez teria feito mais ou menos a mesma coisa. Se tivesse numa fase boa ali na Copa das Confederações, acho que não... não faz feio perante ao Jô.
Mas que tecnicamente é um pouquinho melhor o Jô.
E o Alex?
E briga mais, principalmente no alto. O Jô faz gol em bola dividida no alto.
Eu acho que o Alex não teria chance qualquer que fosse o treinador. Sendo o treinador o Felipão, ele tem 0/0.
É uma pena. É uma pena. Eu acho que eu convocaria o Alex, não para ser titular, talvez, mas para estar entre os
E o Ganso aí no banco? Se melhorar, sem chance?
Para mudar o jogo.
Eu tô falando sério.
Se voltar a jogar,
tem que jogar muito.
Porque faz falta. É, a gente fala muito de velocidade e não tem um cara de passe refinado para um jogo travado. De repente o Brasil tá ganhando de 1-0 contra uma seleção forte. O Ganso é um cara bom para
pegar uma bola no contra-ataque. Assim, eu levaria, por exemplo, o Seedorf para a Copa do Mundo para o grupo da seleção holandesa, não como titular. E vocês?
O problema é o tamanho, né? O que você traz junto com o Cidor?
A questão
ele aguenta ficar no banco? É um cara...
Acho que ele é capaz de entender nessa idade.
Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas.
Porque ele é um cara que pode entrar num jogo e mudar o jogo.
Só que ele é um cara que gosta de ser líder, dono do time, estrela. E não sei se ele vai querer carregar...
Campeão, que é uma coisa rara na seleção holandesa.
Não sei se ele vai querer carregar copo d'água pra Robin, essa turminha.
O Meia, a Holanda ainda joga no 4-2-3-1. O Meia, que é o jogador que não cai pelos lados, não corre, jogador que pensa, que é o que o Seedorf pode fazer hoje. É, a Holanda tem o Snyder e o Strootman, que são os dois jogadores que têm monopolizado a vaga aí. Eu não colocaria o Seedorf nem na vaga de um, nem
não,
na vaga de dois.
Eu também não seria titular, eu levaria para o grupo de jogadores que vai à Copa do Mundo. É. Para algumas circunstâncias, porque eu acho que ele pode ser útil. Eu
precisaria ter um pouquinho mais de conhecimento do como rola o campeonato holandês, mas suspeito que não tenha muita coisa melhor do que o Seedorf mesmo.
Bom,
o Diguinho assiste muito jogos do PSV, que ele gosta do PSV.
Meu Deus do céu.
Gosta mesmo do PSV? Lá?
Não.
Fiasco do PSV, né?
Segundo o Leandro disse pra mim aqui, você fica assistindo jogos do Azel com Marco Mike. É verdade isso?
Não.
É do Groningen?
Campeonato holandês não me interessa nem um pouco. Bom,
nossa, Felipe Santos, meu amigo, vai morrer depois de ouvir isso. O cara foi para assistir a final da Copa do Mundo na Holanda, de tão viciado que ele é em futebol holandês. Estuda holandês para entender do campeonato, já aprendeu a falar holandês, só para poder ler o noticiário.
É aquele rapaz que trabalha no Museu do Futebol?
Ele mesmo.
E dizem que o Groningen foi fazer uma excursão nos Estados Unidos para conseguir dinheiro e chegou lá com outro nome. Né?
Lá vem bomba. Não fala, não sei nem o que é, mas não fala.
Chegou nos Estados Unidos como Grow Nobody.
William Tuer.
Aí ele fica bravo se falar mal do futebol holandês?
Fica.
Não, o futebol holandês é horrível.
Não, vou te falar uma coisa, assim, isso está sendo injusto. O futebol holandês é talvez...
Não, campeonato o mais
o mais injustiçado em termos de seleções de todas as europeias?
Não, seleção, mas o campeonato é ruim.
Garfados várias vezes, né?
Mas...
Ah, como seleção,
perante a opinião pública, não. Lindo. As pessoas gostam, até muito. É meio unanimidade.
Um dos meus times preferidos antigamente era o Ajax. E eu sempre fui fã da seleção do Holanda. É que agora essa Holanda marcadora travada aí... Aliás, essa globalização destrua a característica cultural de cada seleção
A Copa do Mundo acabou.
Não, o carrossel dispensa comentário.
Essa frase foi...
Holanda e Japão, Holanda e Camarões. Camarões e Japão, é o mesmo jogo.
Ah, então eu te convido a participar toda quinta-feira do Futebol Urgente. Você é mais um contaminado.
Eu desafio vocês a assistirem Camarão e Japão da Copa de 2010 e falar qual que é a diferença
Camarão e Japões.
Birmingham e West Bromwich.
Não, Birmingham e West Bromwich tem pra torcida de verdade lá.
Japão e Camarões é igual.
O Leandro, a última Copa do Mundo, o Leandro trabalhava comigo no blog e a gente fez todos os jogos, com exceção aos simultâneos na última rodada da primeira fase. Todos, era o dia inteiro. Acho que das vezes que eu mais trabalhei na minha vida. E eu não tenho nenhum medo de afirmar que na primeira rodada da Copa do Mundo e boa parte da segunda...
Bateu uma depressão.
O nível técnico era igual de primeira rodada de Campeonato Paulista.
Bateu uma depressão.
Horrível.
Se não
horrível.
Fosse, horrível. Se não fossem as omeletes que Vitor Bina preparava pra mim, eu teria
omeletes,
sido,
é?
Eu teria
olha
sido
só,
muito
olha
triste.
Olha
mas,
só.
Mas eram legais. Foram bons momentos aquela Copa do Mundo.
Aguardo a Copa de 2014, hein? Será que teremos omeletes de Vitor Bina aqui na Central 3?
A situação tá financeira tá complicada. Agora é lá bem instantâneo.
E o ovo disparou, né? Disparou. De um jeito, ovo, assim.
Baixou um pouco a coisa.
Mas voltando à Holanda.
O pão seco ralado em cima.
O carrossel dos anos 70 não precisa falar nada. O time campeão da Eurocopa dos anos 80 da Holanda não precisa falar
88,
nada.
88, meu Deus!
O time de 88. É, em 90 você pode escolher o time de 90, que era um resquício de 88, ou o time de 98, que foi o melhor futebol da Copa de 98. Virou o século, a gente não tem uma grande Holanda pra falar. Uma vice-campeã do mundo, mas que não vai ficar na memória, na retina de quem assistiu.
Bom, terminamos aqui então mais um titulares. A gente volta na próxima.
O gol do Rodrigo Caio.
O que que tem amanhã, Diguinho?
Amanhã a gente está aqui ao vivo.
Elias faz o gol agora.
A gente transmite a Champions League, a primeira rodada, Real Madrid e Galatasaray, portanto...
Shakira.
Na arquibancada do Camp Nou. A gente vai ter o cachorro Galvão amanhã?
Cachorro Galvão.
Já tá pronto.
Cachorro Galvão já tá comendo ração já.
Como é que é?
Lembrando que essa semana é uma semana muito importante, porque na sexta-feira uma reunião épica de Slayer e Iron Maiden no IMB. Pra quem quer ver show de verdade de rock, não perca a oportunidade, porque tá cada vez mais difícil.
Ódio eterno ao rock moderno.
Aliás, eu vi você escrevendo contra o Rock in Rio, criticando o Medina. Você esquecendo uma coisa fundamental.
Sim.
O Rock in Rio sempre foi isso. A diferença é que antigamente existia rock, e o empresário conseguia trazer bandas atuais que, digamos assim, honravam
Sim.
a palavra rock. Sim, hoje em dia
o rock nacional também
fazia. Zé Ramalho cantou em 88.
Não, estou falando de 85.
Estou falando do primeiro.
85.
E hoje... O empresário não tem que banda pra trazer, tem que trazer banda velha.
É lógico.
Ó, o Bruce Dickinson já mandou tomar no rabo.
Então tira o nome de rock.
Mandou.
O que você fez pro Bruce Dickinson fazer isso?
Eu não sabia falar inglês, nada, ele tava querendo gravar na rádio, ele ficou meio puto e mandou tomar no
rabo. Se eu soubesse disso, eu tinha agredido você. Você não pode encontrar a Bruce Dickinson de jeito nenhum.
Eu gosto dele.
Paul Bruce Dickinson.
Grande Bruce Dickinson. Bom,
antigamente Bruce, guitarra base, vocal de apoio do Samson, onde você... O vocal principal do Samson, de onde veio pro Iron Maiden, 81, na Bom. Killer Tour.
Esse guitarrista era conhecido como o pagão do rock and roll, né? Não?
Nossa, não era, Leandro, tá ficou bom, vazio aqui.
Você devia levar o Leandro. Tem coisas que as pessoas não perceberam. Você deveria levar o Leandro pro seu programa da madrugada, porque ele tem tudo a ver com aquilo. Até porque ele ia ficar chocado, horrorizado com algumas coisas, e ele ia realmente botar toda a maldade dele pra fora no microfone, e combina muito com aquela coisa que você faz de madrugada. E você também, e as pessoas não perceberam ainda, que deveriam contratar Fernando Tura Mendonça.
Nossa, um monstro!
Conhecido como Bossa, pra ajudar a escrever os capítulos de South Park, porque a alma dele...
E Davi também, ele e Davi. Boa dupla.
O Davi é muito bonzinho pra isso.
Não sei. Viu?
Não é bonzinho, mas é muito bonzinho pra isso.
Tá.
Davi pode ajudar os Simpsons.
Bom, vamos terminar.
Tanto é que ele é um personagem, o Simpson, né? Aquele indiano.
Vamos terminar com o Bruce Dickinson então, Tears of the Dragon.
Não, é a pior música que o Bruce Dickinson já cantou na vida. Eu protesto.
Não, vou tocar essa.
Chemical Wedding, qualquer coisa da carreira solo dele, qualquer coisa do Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name, 22 Acacia Avenue, Where He Goes There.
Vou tocar essa.
Não, você não vai tocar essa música, eu não vou ver semana que vem.
A música é linda.
Ó, Tears of the Dragon e Wasting Love você não vai tocar.
Porque é uma fase ruim da carreira dele.
É um momento lamentável.
Você falou que não pode criticar o Bruce Dickinson, Bini. Agora você, a gente tá tocando uma puta música.
Aqui não é o Band de Coruja, viu? Você tá invadindo o horário.
Tá bom.
Aliás, como é o nome daquele porteiro que liga lá?
Almir. Ele come um travesti.
Pelo amor de Deus.
É verdade. Não é mentira. Ele foi no meu show com o cara.
Assim, não, eu não tenho nada contra, assim, a vida sexual das pessoas, a vida sexual. Agora, aqueles personagens são fictícios?
Não são fictícios, é gente normal mesmo.
E aquele que falou que comeu Smurf?
Normal também.
É o Lucasinho. Meu Deus do céu, viu? Olha o lugar onde eu vim trabalhar. Não, troca essa música, sério.
Tá bom, vou trocar.
Que música vai colocar? Deixa eu ver.
Aí, tô aqui, ó. Tá rolando.
Que música é?
Ó, que demais.
Você tira o The Dragon, tô vendo aqui no seu vídeo. Não tô ouvindo porque eu tenho fone. Não tem uma música melhor pra colocar?
Eu vou achar aqui, pode ser um Iron Maiden?
Depende da música do Iron Maiden. Vai passar pelo meu crivo, deixa eu ver.
Todo mundo já foi embora e a gente discutindo Iron Maiden
aqui. Vamos só escolher a música juntos aqui, senão o pessoal...
Pera aí um pouquinho, vamos lá.
Deixa eu ver que você tem no Iron Maiden aqui, eu escolho a música, me dá as opções.
Deixa eu pôr aqui, vai. Vamos ver no YouTube. Iron Maiden, tá aí, ó.
Deixa eu ver. Brave New World, da fase nova, funciona, deixa eu ver, o Behind the Curtain é grande, Matter of Life não. Fear of the Dark é da geração dos Neo fãs, então vamos pular essa música também. Pronto. Phantom of the Opera, live in Donington. Primeiro disco do Iron Maiden, gravado com o Paul Di'Anno, ainda Dennis Spector na guitarra. aí já com Bruce Dickinson, que sempre consegue melhorar as músicas do antigo e decadente vocal podiano.
Vamos ouvir então Iron Maiden, a gente encerra aqui o nosso
título. Abraço aí, Diguinho.
Tchau, Vitor.